Então, vamos lá para 1 Reis 8. Nós, na última aula, então, nós estávamos falando sobre a parte que começa no versículo 56, 1 Reis 8, 56. Depois da oração de Salomão, né, que ele fez, né, Salomão abençoou, fala no versículo 55, que ele abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz. Mas é quase como se fosse, é uma bênção, mas é como se fosse uma oração, mas é uma bênção que ele dá para a congregação. E falamos já sobre vários aspectos, de versículo 56 até 61. Mas nós estamos parando um pouco mais no versículo 56. Então vamos reler o 56 para a gente retomar. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. Então, como nós temos feito um paralelo desse momento histórico importantíssimo na história de Israel, Salomão representa o final de todo um ciclo que começou com a saída do povo de Israel do Egito. Então, desde a saída do Egito até esse ponto, representa um grande ciclo no plano de Deus, representa a consumação. Vai ter uma outra série de ciclos depois de Salomão, mas num certo sentido, Salomão representa a consumação, o final de tudo. Então nós temos falado que representa Jesus quando ele vem para a terra para inaugurar tudo, né? É mais ou menos, né? Vou fazer um paralelo meio incompleto, não é um paralelo muito perfeito, mas Jesus vem para dizer que está tudo em ordem, que está tudo perfeito, que Deus pode vir habitar. Mais ou menos esse momento de Salomão, assim, a casa foi feita, nós vimos que outras coisas que vieram antes, a terra prometida, a cidade de Jerusalém, agora ao final a casa de Deus. Então Jesus, ele fala assim, está tudo pronto. É mais ou menos, guardando bastante limitações do paralelo, mas quando um presidente inaugura uma obra, você sabe que ele mesmo, não foi ele que fez a obra. Ele vai lá e inaugura a obra, porque ele foi responsável por ter escolhido, porque ele fez com que aquele plano fosse adiante e tal, mas não foi ele que fez. Então é mais ou menos essa ideia. Salomão, ele está dizendo, olha, chegamos ao final, mas não foi quem que trouxe tudo até esse ponto? Não foi Salomão, né? Foi muitas coisas que aconteceram antes, mas especialmente o rei Davi, que preparou a maioria das coisas para que Salomão fizesse, mas depois chegou a hora de Salomão assumir o trono e ele levou até o final, ele construiu a casa de Deus. Então é mais ou menos assim, Jesus, ele providenciou tudo, ele foi responsável por ter providenciado os fundos, ele que fez tudo para que aquilo pudesse acontecer, mas Jesus está esperando que a igreja faça aquilo que precisa ser feito para ele poder vir e inaugurar a obra. Então, né, é um paralelo incompleto, mas tem bastante coisa em comum nesse sentido que Jesus, ele está esperando vir inaugurar todas as coisas que foram feitas durante esse período e fazer outras coisas mais, mas depende do povo de Deus completar o plano de Deus, e é isso que nos interessa. Então eu estou parando um pouquinho na última aula, se vocês não se lembram, na última aula, faz muito tempo já, nós falamos sobre esse versículo 56, que Salomão afirma que nesse momento Ele pode dar essa declaração: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse, nem uma só palavra falhou de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. Estão lembrando agora? Nós ficamos a aula, quase que a aula inteira, falando sobre as promessas que Deus deu através de Moisés. Falamos bastante sobre como o povo não entendia. Lembra disso? Que o povo pegava só aquela parte da terra que emana leite e mel, não é? Então eles ouviam as promessas, mas eles não entendiam perfeitamente o que estava incluído. Eles pegavam uma parte, como hoje nós, né, pegam uma parte do Evangelho, uma parte do Evangelho, das promessas do Evangelho, e a gente vai dizer: Jesus promete vida, libertação, cura, paz, segurança, Jesus muda a nossa vida, Jesus nos traz graça e liberdade. Então nós pegamos uma parte da promessa do Evangelho e esquecemos o restante. Mas nós estamos vivendo numa época em que nós precisamos olhar para esse final da época, de toda a era que nós estamos vivendo, esse tempo presente, e pensar quando que vai acontecer esse momento na história da igreja, porque isso aqui é uma figura. Então, quando vai acontecer esse momento de Salomão assumir o trono e dizer, e chegar a esse ponto e dizer: bendito seja Deus, porque todas as coisas que ele prometeu, ele cumpriu. Então, a aula passada nós ficamos no Velho Testamento, mostrando no Velho Testamento quais eram as promessas. Não era só a terra. Deus queria fazer ser um povo de aliança. Ele quer preparar tudo para ele poder morar. Na verdade, o propósito final de Deus é vir habitar, mas existem, lógico, muitos requisitos para que Deus possa vir habitar. Então, agora eu queria trazer isso para o Novo Testamento, para a gente poder ver um pouquinho mais, dentro do Novo Testamento, o que é que está faltando, o que que precisa acontecer para que esse momento de Salomão possa acontecer na nossa época. Quem é Salomão? Quem é Davi? O que Davi precisa fazer? Né? Existem, as figuras não são perfeitas, e às vezes a gente fala, tem gente que fala, nós estamos vivendo um tempo dos juízes. Meu Deus, nós estamos no tempo dos juízes, então falta muita coisa ainda. Mas existem algumas coisas do tempo do juízes que você pode aplicar. Existem algumas coisas do tempo do deserto que você pode aplicar. Existem coisas do tempo de Josué que você pode aplicar. Mas trazendo mais para perto, com a esperança em Deus, fala que nós estamos no tempo de Davi, Deus, fala que nós estamos chegando lá. Então nós temos que analisar essas coisas e ver se nós estamos no tempo de Davi. Aí também, será que nós estamos no tempo de Davi fugindo de Saul? Ou será que Davi já está podendo juntar os materiais para a casa de Deus? Então, mas tudo isso aí não é uma coisa muito literal, tem muitos paralelos que funcionam maravilhosamente no cumprimento. Tem coisas que nós não entendemos ainda, tem coisas que são obscuras, mas nós podemos e devemos investigar essas coisas para entender. Então, para quem está com muita pressa de sair de 1 Reis 8, mais um pouquinho de paciência, porque eu acho isso muito importante. O que, que adianta a gente falar, olha que maravilha, Salomão inaugurou a casa de Deus, Deus é fiel, o que Deus prometeu ele cumpriu o mesmo. Mas e na nossa época, que promessas nós temos, aonde nós estamos no plano de Deus? E eu só vou dar uma pincelada, alguns pensamentos, porque quem sou eu para saber qual é o cronograma de Deus, aonde nós estamos? Eu acho que é uma coisa que precisa ser muito mais investigado, precisa ser conferido com outros homens e mulheres de Deus. Precisamos, sabe, conferir, perguntar para outras pessoas, que você está vendo, aonde nós estamos. E eu sinto que está acontecendo isso, de alguma forma, vejo isso acontecendo. Tem, meu irmão Haroldo está em Israel, está conversando com um judeu messiânico, que a gente já publicou coisas dele na revista Impacto. Ele está, eu vi hoje de manhã, que ele está acertando datas para esse irmão vir para o Brasil o ano que vem. Então, eu acho isso aí tremendo, um judeu messiânico que está também investigando essas coisas, querendo saber aonde nós estamos no plano de Deus. E a Bíblia fala muito sobre a importância dos judeus voltarem para o plano de Deus, porque eles vão poder nos ajudar com muitas coisas que nós temos dificuldade. E nós temos coisas para oferecer para eles também. Então, os gentios e judeus juntos têm algo importante vai acontecer, né? E no último final de semana, que eu tive que cancelar a aula com vocês, nós tivemos a oportunidade de estar junto num pequeno grupo de pessoas, católicos e evangélicos, pessoas que estão também buscando um irmão leigo católico da Itália. Parece uma grande comunidade de pessoas dentro da Igreja Católica buscando de Deus, e ele falando de coisas que nós também estamos querendo entender, sobre a ceia do Senhor, sobre o que Deus está fazendo, sobre a escatologia, sobre o que precisa acontecer para que Jesus possa voltar. Então, gente, que coisa maravilhosa que alguma coisa está acontecendo nesse sentido de Deus reunir pessoas de procedências, de origens diferentes, buscando essa resposta. Então, né, vamos nos animar, porque Deus tá fazendo isso. Nós temos que nos dispor, mas quem vai fazer é Deus. A gente sabe que muita coisa depende dele. Então, vamos para, assim, então todo mundo sabe, nosso objetivo é esse versículo que Salomão falou na inauguração do templo. Ele falou, Deus cumpriu tudo, todas as promessas. O que precisa acontecer para que na nossa, se Deus permitir, eu não sei se é na nossa geração, eu espero que seja. Você não quer? Você não gostaria que fosse? Gente, isso é, as pessoas que viram a primeira vinda de Jesus, Jesus mesmo falou, profetas do Velho Testamento, os grandes homens de Deus, homens como Moisés, como Davi, como Abraão, como Isaías, como Daniel, pessoas queriam ter vindo o Messias, não queriam? E aqueles 12 apóstolos e as outras pessoas na época de Jesus estavam vendo Jesus, mas muitos não estavam valorizando. Então, hoje, irmãos, nós vivemos numa época que pode ser. Será que depende de nós? Será que alguma coisa precisa acontecer no nosso coração? Se precisa, irmãos, vamos buscar. Se o impedimento está em nós, então que esse impedimento possa sair. Eu acho que a nossa oração tem que ser essa. Se eu estou desleixado, se eu não estou me preparando para o casamento, se eu não estou nem aí com o vestido, não estou nem aí com minha preparação, e Jesus está dizendo, cadê a noiva? E cadê as coisas que precisam acontecer? Então, só uma pincelada, mas o nosso objetivo é esse. Senhor, eu quero ver Jesus falar isso aqui. Versículo 56, eu quero ver Jesus dizer, bendito seja Deus, que tudo que Ele prometeu, tudo que Ele disse que ia acontecer na igreja, no mundo, antes da volta de Cristo, já aconteceu e está pronto, podemos fazer a festa, está tudo pronto, está em ordem. Então, é isso que deve ser a força que move o nosso coração. Bom, tem alguns textos que para mim sempre são chaves. Eu vou começar com Lucas 21, nas palavras de Jesus. Tem os capítulos quando Jesus fala sobre o fim do mundo, o fim da época, são Mateus 24, Lucas 17 e Lucas 21. Nós vamos ler um texto aqui em Lucas 21, a partir do versículo 29. Bom, só para vocês lembrarem algumas coisas, versículo 7, os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, quando serão estas coisas? Jesus tinha acabado de falar que o templo que eles admiravam, templo que foi reconstruído, não era o templo de Salomão, era um outro templo, depois do cativeiro, que foi reconstruído, depois foi aumentado por Herodes. Então eles tinham orgulho, os próprios discípulos, né? Até engraçado isso, porque Jesus tinha estado quantas vezes no templo. Isso aqui é pouco tempo antes da morte dele. Então Mateus 24 fala que os discípulos chamaram Jesus para olhar o templo. É quase como se ele fosse um turista, que nunca tivesse visto o templo. E falou assim: Jesus, vem cá. Aí eles mostraram o templo, né? Eu acho engraçado isso, porque não era a primeira vez que Jesus estava vendo, mas sei lá, de alguma maneira eles estavam admirando juntos. Sim, olha Jesus, olha que coisa maravilhosa. E Jesus, sabendo que isso aí, né? Ele já tinha falado no Evangelho de João, no início do Evangelho, ele fala: destrua esse templo aí que em 3 dias eu vou reconstruir. Os judeus ficaram loucos, né? Esse templo aí que gastou não sei quantos anos, e ele falou que pode destruir, que é uma coisa terrível. Os judeus já tinham passado por isso no cativeiro babilônico, mas jamais essa casa vai ser destruída. Então os discípulos, como bons judeus, eles estavam ali: olha Jesus, está vendo essa casa? É o orgulho. É aquilo que representa para o bom judeu. Não era um orgulho vazio, era uma coisa, era Salomão dizendo: olha, isso aqui representa o cumprimento, não é uma coisa maravilhosa? E Jesus vem e fala assim, na maior, assim, seco, assim, pá, pois é, versículo 6, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, não vai ficar nem um esqueleto, não vai ficar nem uma forma aqui. E é verdade isso. Você sabe o que é o Muro de Lamentações lá em Jerusalém hoje? Não é nada da casa de Deus, nada. É o que sobrou de um muro de arrimo que sustentava aquela área, mas não tem realmente uma pedra do templo dessa época, não ficou mesmo. E maior tristeza para os judeus, sabe qual que é? Muro das Lamentações. Por que que eles vão lá se lamentar? Acho que todo mundo já viu, né? Os judeus lá fazendo esse movimento assim, né? Orando assim, eles vão lá para chorar. Eles vão lá para chorar, eles choram. Eles colocam papéis ali, eles não estão chorando por eles, irmãos. Nesse sentido, eles têm uma lição para nos mostrar. Judeu não vai no Muro de Lamentações para dizer: Deus, ajuda meu filho, resolve meu problema. Eles não vão para falar isso. Eles vão lá para chorar a casa de Deus que não existe mais. E qual é a tristeza deles? Que no local onde tinha essas pedras, o que tem hoje? Uma mesquita. Como a religião, isso não é, as pessoas entendem isso como falta de tolerância, como preconceito. Os judeus são muito preconceituosos, os evangélicos são muito preconceituosos, vocês acham que é só vocês, mas isso é verdade bíblica. A mesquita que está no lugar do templo é uma religião diabólica, é uma coisa contra Deus, é uma falsificação. Pegaram Maomé e colocaram no lugar de Jesus. um homem que você vai estudar a vida dele, um polígamo, um violento, uma pessoa assim, isso não é o espírito do mundo hoje, é dizer, não, está todo mundo, né, eu sou cristão, mas você é muçulmano, e todo mundo quer o mesmo Deus, e tudo. Não, gente, não é assim. Então eles vão lá para chorar, que o diabo, ele olha e fala assim, olha o que eu fiz, eu coloquei uma mesquita no lugar do templo. Então, esse é o cenário, e Jesus está dizendo, olha, vocês estão, né, admirando esse templo, mas vai chegar dias, e os discípulos viram esses dias, foi no tempo deles, eles viram a casa de Deus, os que não tinham sido martirizados antes, né? Mas eles viram a casa de Deus ser totalmente destruída. Então eles entenderam que isso, aí quando Jesus falou isso, falou assim, isso só pode ser o fim do mundo, quando isso acontecer, isso é o fim do mundo. Então aí eles perguntaram, versículo 7, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Então, irmãos, não vamos ler esse capítulo todo, vocês devem lembrar, ele fala de terremotos, ele fala de perseguições, ele fala de guerras, ele fala de muita turbulência, ele fala que os discípulos vão ser chamados diante de autoridades, que eles vão dar testemunho. Então ele fala de muitas coisas, e depois, né, ele fala no versículo 24, né, que ele fala, cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos. Isso aconteceu? Isso aconteceu, né? O primeiro cativeiro foi para a Babilônia, esse cativeiro foi espalhado para as nações todas. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o quê? Os tempos dos gentios se completarem. Olha, gente, fala a verdade, se nós não estamos vivendo num período histórico. Durante séculos, você estuda a história da igreja, durante séculos, a igreja, pode falar a igreja no sentido institucional, e pode falar a igreja até no sentido daqueles que são fiéis, do remanescente. Durante séculos, a igreja dos gentios achou que os judeus não tinha mais nada, que agora nós somos a igreja, o povo de Deus, nós somos a nação de Deus, e os judeus rejeitaram Jesus, foram castigados, né? As cruzadas foram o maior símbolo, né? A igreja pegando a espada, que já é uma coisa totalmente contraditória, sem sentido nenhum, mas a igreja pegando a espada para reconquistar a Terra Santa e matando judeus. Tem cabimento uma coisa dessa? Até hoje, os judeus sinceros, os judeus que buscam, eles têm uma barreira com o cristão, porque para eles a cruz é a memória das cruzadas, de massacre. Eles iam, não era nem em Israel, no caminho entre a Europa e a Terra Santa, a terra de Israel, eles encontravam pelo caminho comunidades judias, isso faz parte da história, encontravam comunidades judias, matavam homens, mulheres e crianças, sangue frio, os cristãos fazendo isso. Então, e ele fala, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se completem. E olha só como é interessante, Europa, com toda a força que tinha naquela época, eles até conquistaram Jerusalém por uns tempos, né? Foram várias cruzadas, por alguns tempos eles conseguiram alguma coisa, mas não conseguiram manter, porque não tinha terminado o tempo dos gentios. Então muçulmanos, os árabes, depois, posteriormente, os turcos, mantiveram controle sobre a terra de Israel, mas em nossas, né, a maioria aqui, pelo menos estava vivo, se não lembra dessa notícia, em 1967, Jerusalém voltou para as mãos dos judeus. Isso é história, isso é tremendo. Nós vivemos numa época em que as profecias estão se cumprindo. Então, era coisa que ninguém imaginava, a própria igreja não pregava isso, não entendia isso, não esperava isso. Até recentemente, não tinha entendimento de que Deus ainda vai fazer uma coisa tremenda com a nação de Israel. Então, esse versículo aqui é importante. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se completem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Isso aqui pode ser uma figura, corpos celestes, como potências, grandes potências. Então são coisas que, algumas coisas já aconteceram, mas muita coisa ainda vai acontecer. As pessoas vão ficar super abaladas, porque tudo que nós temos como referência, como o balanço de poder, de equilíbrio no mundo, tudo vai ser abalado. Nós não sabemos como isso vai acontecer, mas ele fala que as pessoas vão, o mundo vai passar por esse tempo. Em Mateus 24, fala que vai haver um período de tribulação que o mundo nunca viu, e olha que o mundo já viu coisa séria, O mundo já viu coisas que não dá para descrever. Então vai ter um período de tribulação. Versículo 27, então verão vir o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Irmãos, o que vai nos manter no meio dessas coisas? Eu sei que tem uma linha de escatologia que fala que a igreja não vai passar pela tribulação. Eu entendo pela palavra que vai passar. É muito simples. Se eu estiver errado, mas nós estivermos preparados para passar, você não vai perder nada. Agora, se a igreja for passar pela tribulação e você não estiver preparado, aí é coisa séria. Então, mas indiferente até essa briga, sim, essa discussão, se a igreja vai passar pela grande tribulação ou não, é um pouco desnecessário, porque a igreja hoje em muitas partes do mundo está passando por tribulações muito sérias. Então nós precisamos estar preparados, porque o que está acontecendo em outros países pode acontecer conosco também, e nós vamos passar. Se não é por perseguição, eu não sei, a Bíblia não explica essas coisas. Será que o mundo aqui, as Américas, América do Sul, outras partes do mundo, será que vamos estar sob um governo que vai perseguir cristãos como nós vemos em outros países? Eu não sei, mas a Bíblia fala sobre perseguição, mas a Bíblia também fala sobre abalos econômicos. Então, se por acaso nós não passarmos por perseguição, mas o mundo inteiro, ele está falando que os corpos celestes vão ser abalados, quer dizer, o mundo como nós conhecemos hoje vai ser totalmente abalado. Então, a economia, aquilo que a gente colocou, a esperança, a nossa aposentadoria, tudo vai, nada vai nos segurar, não vai ter nenhuma segurança política, econômica, possessões, nada vai nos segurar. Então, uma coisa precisa nos segurar, e a Bíblia fala, já estou pegando assim outras palavras de Jesus, mas vocês lembram da parábola das 10 virgens, não lembra? Então, tinha que ter azeite na lâmpada, e todas as 10 dormiram, não foi? Todas as 10, as sábias e as nécias, né, todas dormiram. E isso é uma figura da igreja que está dormindo faz tempo já, né? Então toda a igreja dormindo, só que algumas tinham azeite na lâmpada e outras não tinham. E azeite na lâmpada, de acordo com a parábola, é uma coisa que você não dá para o outro. Porque as nécias falam assim: vocês têm azeite? A gente não tem. Dá um pouco para a gente. Não foi isso? Aí elas falam assim: a gente não pode dar. Não tem jeito de dar para vocês. Vocês têm que buscar. Até essas coisas que quando fala na Bíblia sobre comprar. Poxa, mas nós estamos voltando para a salvação por obras, tem que comprar azeite. Como é que eu compro azeite? Mas isso representa a busca, isso tem. A Bíblia fala muitas vezes sobre o grande tesouro no campo. O homem vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Então existe um preço, não de obras, mas existe um preço que nós não vamos pegar azeite sem nos desfazer, sem nos desprender dessas coisas que nos amarram na vida material. Então, elas foram buscar, a parábola diz, as cinco nécias foram buscar, e justamente quando elas foram buscar, o noivo voltou. Então, as parábolas, elas servem para mostrar um ponto. Você não pode fazer, mas como é que é? Quando que a gente às vezes quer fazer tirar um monte de conclusões de uma parábola que não dá para tirar, porque ele não quis mostrar como que quando Jesus voltar, uns vão estar fazendo o quê? Não sei, tem vários aspectos da parábola que você não consegue fazer talvez porque a gente não entende ainda, mas de qualquer maneira, o objetivo, a lição da parábola é muito clara. No meio daquela urgência, no meio do momento em que nós precisamos ter azeite, se você não tem, não vai dar tempo de buscar. Então, nosso tempo de buscar azeite é agora. E o azeite é o Espírito Santo, é a esperança. Em outras palavras, tem várias aplicações, mas uma delas é a seguinte: se você vê que a esperança do cristão, ou vivo ou morto, eu sei que se o Senhor nos chamar, se não for na nossa geração, mas nós não vamos perder a vinda de Jesus, amém, irmãos? Nós não precisamos perder a vinda de Jesus. Eu gostaria muito de estar vivo, eu não sei se, né, a Bíblia fala que os vivos não vão entrar antes dos que já morreram. Assim, primeiro os mortos ressuscitarão, depois nós que estamos vivos. Ah, gente, mas isso aí vai ser uma cena que eu não perderia por nada. Os mortos ressuscitando, Jesus voltando, a minha vida sendo totalmente transformada, toda corrupção, todo esse peso dessa carne terrível que a gente luta todos os dias com ela, tudo parando, mas principalmente Jesus voltando para assumir o reino. Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Irmãos, eu geralmente não gosto muito de brigar com pontos polêmicos, mas gente, olha, sinceramente, não dá para interpretar que isso aqui é uma vinda secreta. Não dá. Jesus vem para nós, todo olho verá. Não dá para forçar as escrituras para pensar outra coisa. Jesus virá, todo olho verá, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e Jesus vem para estabelecer o reino. Não tem meio termo, é isso e acabou. Então, agora, essa é a nossa esperança. Quando foi a última coisa que você pensou sobre isso? Você ora sobre isso? Você espera isso? Você planeja sua vida em função disso? Você pensa que isso aqui vale mais do que qualquer outra coisa? Porque esse é o azeite, irmãos, esse é o azeite. Se eu não tenho essa esperança agora, quando, pelo menos de maneira geral, está tudo calmo, né, irmãos? Tá? É, tem as tribulaçõezinhas. Você pode, qualquer tribulação que você tem hoje é uma tribulaçãozinha, viu? Não tem nada, não se compara com isso que nós estamos falando. Se você não tem essa esperança agora, como é que você vai arranjar essa esperança na hora que tudo está caindo sobre sua cabeça? Não vai dar tempo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Na hora que a economia está acabando, você não tem mais emprego, o que você tinha guardado no banco, gente, imagina só, tudo que você puder imaginar. Eu já vi gente falando assim, não, então o mundo vai ficar assim, eu tenho que arrumar uma casa no campo e estocar muito arroz e feijão. Gente, olha, não tem nada que vai nos segurar. Você já imaginou todo mundo passando fome e tem arroz e feijão na sua casa? Só pensa um pouquinho sobre isso. O que, que vai acontecer com o seu estoque? Eu fico... Olha, gente, eu estou falando sério. Tem irmãos lúcidos, não são pessoas idiotas, são pessoas inteligentes que colocam lá no porão da casa. Gente, não vai adiantar isso, sei lá, eu não vou, quem sabe eu vou ter que bater na porta dele depois, mas eu não acho que essas coisas vão nos segurar, entendeu? O que vai nos segurar na hora da tribulação é o azeite. É a esperança no meio de todas as perseguições da igreja. A igreja se manteve firme porque esperava a segunda vinda. Jesus vai voltar. As pessoas, vocês conhecem a história, tinha gente que pedia para ir lá no Coliseu. Tinha gente que se oferecia. Eu também sou cristão, não vai me prender? Eles iam, porque era a esperança. Jesus, pronto, Jesus volta. Então, a esperança da volta de Jesus é o azeite, é o que vai nos manter no meio das piores tribulações. Nós temos uma esperança, nós temos uma certeza de que Jesus vai voltar. Então, a hora é agora. Versículo 28, quando estas coisas começarem a acontecer, todo mundo fique triste e aguente firme, porque o negócio vai ser duro, você sabe que vai, não, levante a cabeça, olhe para cima, porque a vossa redenção está próxima. Então, as coisas vão ficar piores, as coisas vão ficar difíceis, mas você tem uma esperança, você tem azeite, você vai passar e Deus vai guardar. 29, Jesus lhes disse esta parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Era um sinal daquilo que eles tinham, né, naquela época, naquele lugar, até hoje, né, quando a figueira começava a dar broto, as folhas, né, era a época da primavera, depois da primavera vem o verão. Então, quando começa a brotar as folhas, você sabe que o verão está próximo. Assim também, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Irmãos, olha como a gente precisa entender mais sobre o reino de Deus. Jesus não começou o ministério dele e falou assim: o reino de Deus está próximo? Vocês lembram disso? Mas agora ele está dizendo: quando vocês virem estas coisas acontecerem, fiquem alegres, comecem já a celebrar, porque o reino de Deus está próximo. Então, tem um reino que já existe, está no nosso coração, mas ele vai ser estabelecido em glória, em poder e grande glória, e quando essas coisas começarem a acontecer, podem saber que o reino de Deus está próximo. Esse é o nosso coração, irmãos, buscar em primeiro lugar. É importante, Deus está falando com muita gente sobre isso. A Bíblia não fala, presta atenção, a Bíblia não fala buscar em primeiro lugar a igreja, que não são muito relacionadas, mas não são a mesma coisa. Não busque a igreja, não pregue a igreja. A Bíblia fala, busque o reino e pregue o reino. Quando você busca o reino e prega o reino, o que acontece? Deus levanta a igreja, Ele edifica a igreja, porque a igreja é o instrumento, a igreja é a noiva, e o reino é tudo que Deus vai estabelecer. Então a igreja não é toda a extensão do reino, a igreja é a noiva, a igreja vai sentar junto com Jesus no trono e reinar junto com Ele, porque nós fomos chamados para ser a noiva, e Jesus não tem a concepção de uma esposa que fica em casa cozinhando enquanto Ele reina sobre as nações, não é essa visão. Podem ficar contentes, porque eu não quero ficar para trás quando Jesus está fazendo tudo que tem de interesse lá fora, e Jesus chega e fala assim, sabe o que eu fiz hoje? Né? Eu venci, eu coloquei em ordem essa parte, ah, é, muito bem, como você é maravilhoso e tal, mas eu estou aqui, eu estou por fora, não, nem sei o que está acontecendo. Não, é nós juntinho com Ele, andando com Ele, vivendo com Ele, enfrentando os desafios, aprendendo a ser uma parte dele, agindo como ele age. Isso que nosso chamamento é esse, é de ser uma noiva junto com ele. Não fale, eu já falei, não sei se já falei aqui, mas não fale assim, ah, eu não quero trono, eu não quero, eu sou muito humilde, eu quero estar com Jesus, eu não estou interessado em trono. Eu quero trono, não é porque eu quero dominar, não é porque eu quero exaltação, é porque eu quero estar junto com Jesus. E Jesus está no trono, se ele está no trono, eu preciso estar junto com ele. E a comunhão é eu junto com Jesus, reinando sobre todas as coisas, colocando todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E isso não como nós imaginamos os reis e os tiranos e os monarcas, é através do amor, porque o sistema de Deus é amor, o sistema de Deus é vida, o sistema de Deus é restauração. Então é isso, reinar é participar com Jesus nisso. Então o reino de Deus está perto, e nosso coração tem que vibrar com essa ideia do reino de Deus. Versículo 32, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto, aí que está, irmãos, sem que tudo isto, agora eu quero que vocês liguem lá com a bênção de Salomão. Jesus vai voltar para a terra para poder falar todas as coisas que os profetas falaram, todas as promessas de Deus foram cumpridas. Deus não é homem para que minta, amém? Ele não promete sem cumprir, ele não muda, ele não fala assim, gente, a gente sonhou muito alto, mas não vai dar, vamos fazer assim mesmo, né? Assim, a igreja, coitada, assim, vocês são muito fraquinhos, vocês são muito, eu vou ter que vir eu mesmo fazer, gente, vocês não estão, 2000 anos, vocês não conseguiram dar conta, então eu venho para resolver, né? Não é assim que Deus funciona. Todas as coisas que Ele prometeu, Ele vai cumprir do jeito que Ele falou. Se Deus não acabou com Satanás, com o sopro da sua boca, antes do mundo começar, Ele não vai fazer isso agora. Para que 7000 anos de história na Terra, para depois, assim, bom, no fim das contas, né, vocês não deram conta, eu vou fazer. Não é assim. Ele se propôs fazer do jeito mais difícil, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem o luxo de fazer do jeito mais difícil. Ele escolheu fazer do jeito mais difícil através da gente. Ele não poderia ter escolhido um jeito mais complicado, mais enrolado, mais encrencado do que usar a gente. Mas Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem o luxo de fazer assim. Ele falou, vou fazer assim, e Ele vai. Todas as coisas, tudo isso acontece. Olha o versículo 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, é aí que está o nosso apego. Tem coisas, eu confesso, tem muitas coisas que eu não entendo, não, a gente não sabe muitos detalhes. Eu vou ler rapidamente agora mais alguns textos. Eu quero que vocês prestem atenção nessa ideia assim, todas as coisas precisam acontecer. Tudo precisa acontecer. Aí você pergunta, o que está nesse tudo? Eu entendo que esse é um desafio para a nossa geração. Por isso que eu estou falando, eu preciso dos meus irmãos judeus, eu preciso de irmãos de outras procedências, eu preciso dos meus irmãos católicos, eu preciso de gente que não tem igreja nenhuma, eu preciso de pessoas que estão buscando a Deus e que vão ouvir, que estão ouvindo alguma coisa de Deus, e juntos nós precisamos entender, em algum lugar, coletivamente, não sei, de alguma maneira, Deus vai levantar o coração de Davi, que vai dizer, gente, está muito bom para mim. Não foi isso que Davi falou? Eu moro numa casa boa, cedro que meu amigo mandou lá do Líbano, Davi tinha feito um palácio, né? Eu moro numa casa muito boa, nós temos vitória sobre todos os nossos inimigos, está tudo ótimo, mas Deus não tem uma casa. Foi isso que Davi falou. E na igreja, nós estamos querendo ouvir, estamos querendo escutar esse som. Em qual lugar você está ouvindo hoje alguém falando, Deus, está tudo bom para nós. O Senhor nos deu salvação, o Senhor nos deu libertação, o Senhor resolveu nossos problemas, nós somos prósperos, nós temos tantas coisas, nós estamos cheios de bênçãos, mas e Deus? Onde está a casa de Deus? Eu estou procurando ouvir esse som. Aonde tem o coração de Davi? Porque o coração de Davi vai nos levar a entender essas coisas. Então, nós temos um desafio. Eu olho as escrituras do Novo Testamento, Paulo falava sobre coisas que Jesus, ele não podia falar. Você lembra, em João 14, 15, ele não falou? Eu tenho, né, vários, não só Jesus falou, Paulo falou, várias pessoas falaram, eu tenho coisas muito profundas para falar com vocês, mas vocês não suportam agora. Falei, gente, olha, que povo, né? Se eles tivessem sido um pouquinho mais, né? Jesus tinha falado e estava aqui para a gente, né? Eles podiam ter, né? Mas nós também somos assim. Mas a questão é, Jesus não podia falar. Ele falou lá, João 14, 15, eu tenho muitas coisas para falar, mas eu não posso falar agora. Paulo falou com os coríntios, vocês são crianças, vocês não podem comer carne. Então, a gente acha que Coríntios é muita carne, né? A gente tem que entender, buscar, mas ele falou assim, isso aqui é leite, Hebreus, é leite, tempo que vocês já deviam ser mestres, vocês são crianças ainda, o que Paulo e Jesus falariam para a gente hoje? 2000 anos de história e a gente está no leite ainda? Aliás, nós estamos procurando leite, porque nós estamos bebendo essas Coca-Colas, essas coisas aí que não faz bem para a saúde, e não estamos achando o leite da palavra. Nós estamos procurando leite ainda. Então nós precisamos achar. Mas Paulo falava assim, sobre o mistério, que Jesus não podia falar ainda, porque precisava vir o Espírito Santo, então ele não podia falar. Mas eu vou ler um texto antes, em Atos, o apóstolo Pedro, ele fala em Atos 1, a gente só precisa lembrar de Atos 1, isso aqui também dá água na boca, não dá? Acho que Lucas não achou alguém que contasse para ele, então, talvez ele teria escrito, mas versículo 3 fala assim, né? Atos 1, 3, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e do que Jesus falava? 40, quem gostaria de estar num seminário, exclusivo com Jesus, por 40 dias, falando do reino de Deus? Que privilégio, né? Mas foram eles que anunciaram. Então, tudo a gente pode entender que o que Jesus falou com eles foi o que eles vivenciaram na igreja de Atos. Mas ele falava do que respeita ao reino de Deus. Aí ele falou, não os ausenteis de Jerusalém, etc. Aí versículo 6, depois de 40 dias, aí eu tenho pelo menos esse... a gente tem um consolo de saber que eles ficaram 40 dias e não entenderam. Não entenderam, porque o Espírito Santo não tinha vindo sobre eles ainda. Mas, Senhor, é nessa época agora que o Senhor vai restaurar o reino? Ele falou 40 dias sobre o reino, e ele falou assim, mas então é agora que o Senhor vai restaurar o reino? Aí, Jesus falou assim, vou ter que repetir, né? Vocês foram reprovados, eu vou ter que repetir, não. Ele falou assim, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, eles tinham, a gente critica, a gente fala assim, coitado, né? Eles estavam achando que ia ser um reino mesmo, mas ele tinha falado por 40 dias do reino, eu acho que eles entenderam alguma coisa assim, eles só não estavam entendendo essa fase intermediária. Então, o nosso grande desafio, irmãos, é entre a primeira vinda, Jesus morreu, ressuscitou, mandou o Espírito Santo, comissionou os discípulos, entre a primeira vinda e a segunda vinda, o que é que precisa acontecer? Porque eles falam assim, é agora que o Senhor vai restaurar o reino? Ou seja, eles entendiam que tinha que vir o reino. Mas ele falou assim, vocês não vão saber tudo agora, mas vocês vão receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui fala sobre o poder para testemunhar, mas em João 14, 15 nós descobrimos que o Espírito Santo também nos guia a toda a verdade, que nos mostra tudo que Jesus não conseguiu revelar, é revelado pelo Espírito Santo. Então, algo precisa acontecer, tem uma comissão. Irmãos, tudo que Jesus falou de parábolas, lembra de várias parábolas, tem as 10 virgens, tem a parábola dos talentos, tem a parábola da vinha, em que ele falou claramente que Deus deu a vinha, a plantação, é o reino. Mateus 21, ele falou, os fariseus ficaram com vontade de matar Jesus ali naquela hora, porque ele falou, ele deu a vinha para as pessoas que arrendaram, para as pessoas que iam tomar conta, e ele mandava buscar os frutos, e ele mandava uns, eles apedrejavam, outros eles matavam, aí ele falou assim, mas eu vou mandar meu filho, eles vão respeitar meu filho, aí eles pegaram assim, vamos pegar o filho, porque aí a gente já domina tudo. Então ele falou, Deus está tirando a vinha, o reino de Deus, ele explica claramente, Deus está tirando o reino e dando para um outro povo. O que quer dizer isso? Ah, então Deus tirou dos judeus e deu para os gentios, e agora nós estamos esperando Jesus voltar para ir para o céu. Não, a Bíblia fala que ele mandava buscar a colheita, o fruto. O reino não é assim para a gente ficar assim, o reino é nosso, vem aqui, vem aqui. Os judeus já falavam isso. Os judeus falavam na época de Jesus, gentio não pode ser salvo, eles não usavam esse termo, mas era como se fosse, gentio não pode ser salvo, tem que vir para nós, tem que ser judeu. Deus falou assim, não era esse meu propósito, meu propósito era passar o amor de Deus para o mundo inteiro. Então a igreja hoje está fazendo isso. A igreja, nós criticamos a igreja católica, porque a igreja católica durante séculos falou assim, quem não é da igreja católica, da única igreja, está perdido, não é isso? Né? Tem que fazer parte da igreja católica, mas os evangélicos do seu modo, tem tantas igrejas evangélicas que Hoje a maioria não fala que tem que ser só da minha igreja, mas nós temos uma fórmula. Se não for do jeito que a gente entende que é a salvação, não é salvo. Nós estamos falando isso hoje, e nós estamos rejeitando muita gente que conhece a Jesus, mas não de acordo com a nossa fórmula. E ele falou: eu tiro dos judeus e dou para um povo que vai dar fruto. Então, todas as parábolas dos talentos, o azeite na lâmpada, as pessoas que tinham que cuidar da vinha para Jesus voltar e receber a vinha dando fruto, tudo mostra que Jesus foi embora e ele não pode voltar enquanto não tem algo que precisa acontecer, e esse algo que precisa acontecer ainda não está claro para todo mundo. Mas fizemos até uma, acho que nem trouxe hoje, né? Mas o Haroldo escreveu uma vez, né? Por que Jesus não voltou ainda? Na revista Impacto. Essa pergunta precisa estar presente. Por que Jesus não voltou? Então, Atos 3, olha aqui. Bom, nessa pregação de Pedro, não vou poder ler tudo, mas ele fala que os judeus, o paralítico, né, tinha sido curado, e ele fala que é Jesus que curou esse paralítico, e ele fala que eles tinham matado, versículo 15, vocês mataram o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Versículo 17, ora irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu. Agora eu quero que vocês notem aqui, nesse discurso, assim, o ponto importante que eu quero que vocês vejam, nós estamos fazendo um paralelo com Salomão, lembra? Né, Salomão falou, Deus cumpriu tudo. Então, aqui tem uma parte da promessa cumprida, versículo 18, Deus assim cumpriu o que dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Aí ele fala, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele o Cristo. O que, que é isso? Envie ele o Cristo. É a primeira ou a segunda vinda? É a segunda. Pedro está falando depois da primeira já ter passado. Então, ele falou assim, Jesus veio cumprindo as profecias. Então, muita coisa que nós temos no Velho Testamento, nós sabemos muita coisa, foi cumprida em Jesus. Amém? Muitas profecias, muitas coisas, muitas figuras, muita coisa que Deus tinha preparado no Velho Testamento, apontando para o Messias, Jesus veio e cumpriu. Então ele falou, Deus cumpriu, versículo 18, mas depois ele fala, mas vocês precisam se arrepender e buscar a Deus, para que ele mande vários tempos de refrigério, que nós entendemos como avivamentos. Esses tempos de refrigério, no versículo 19, são avivamentos, são ondas da operação de Deus. Jesus não voltou ainda, mas às vezes, irmãos, esse Jesus que falou que nunca nos abandonaria, e ele não abandona mesmo, a presença de Jesus está sempre conosco pelo Espírito Santo, mas a maioria das vezes nós não sentimos, não temos consciência, Deus não se faz presente, mas existem momentos. Eu sei que você já experimentou, mas eu acho que ninguém aqui, eu também nunca experimentei um verdadeiro avivamento, que é muito mais do que qualquer experiência que nós já tivemos individualmente ou mesmo como igreja. Nós não vimos o que Deus pode fazer num avivamento. E ele falou assim, ele vai mandar tempos de refrigério pela presença do Senhor, mas um dia não vai ser tempo de refrigério, um dia Jesus volta, envie ele a Jesus Cristo, que já vos foi pregado. Agora versículo 21, esse texto aqui, esse versículo é muito chave, tem versículos assim, que você não encontra quase nenhum igual em outros textos. Então esse texto aqui é uma coisa para você marcar na sua Bíblia, quando, né, você folheia as páginas, assim, aqui ó, estrelinha aqui ó, aqui tem um texto importante. Convém que o céu o contenha. A Bíblia, a outra tradução fala assim, retenha, segure. Gente, Jesus está lá, a Bíblia fala que ele está sentado, mas essa figura aqui não é de estar sentado. Jesus está lá no céu com, eu vou falar anjo, né? Estou fazendo uma imagem totalmente assim, é uma imagem imaginária, né? Mas assim, Jesus, a figura que está aqui é, Jesus vai voltar, e ele quer voltar para a sua noiva, para completar o plano de Deus. Jesus ama o propósito de Deus, Jesus deu a vida para o propósito de Deus, e ele está lá, tem acho que uns 10 anjos segurando, e ele está fazendo, deixa eu ir, a Bíblia fala assim, o céu está segurando, não é agora, porque Jesus mesmo falou assim, que ele não sabe. Você já imaginou isso? Jesus não sabe quando que é a hora certa, só Deus sabe. Ah, pai, essa noiva está boa para mim, já deu, né? Não, eu tenho uma noiva melhor para você. Não é diferente, é mais preparada. Eu vou, não está pronta ainda não. Então o céu está segurando Jesus até quando? Até quando vai segurar Jesus? Até os tempos da restauração de todas as coisas das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Eu quero que vocês vejam, quando Jesus voltar, o que, que ele vai poder falar? Ele vai poder falar igual Salomão. Bendito seja Deus que cumpriu todas as promessas. O que falta para cumprir? Cabe a eu e você, nós temos que descobrir isso. Não está aqui, não tem uma relação. Você estava achando que eu ia falar o que falta? Você estava achando que ia dar a listinha? Né? Então não tem tudo, tem algumas coisas. Tem essa união de judeus e gentios, o tempo dos gentios, isso aí é uma chave. Isso aí é uma chave. Não, não vamos tomar tempo agora porque tá acabando esse tempo, mas nós temos algumas chaves, e uma muito clara é que, como Romanos 11 explica, os judeus, os galhos da oliveira foram cortados, os gentios foram enxertados, mas ele falou assim, não bobeiem não, gentios, porque se Deus tirou os judeus, ele tira vocês também. Isso não significa que Deus vai mudar o plano dele. Deus já tirou muitos movimentos da oliveira. Deus já tirou, assim, não estou falando que Deus tirou todas as pessoas, mas Deus já tirou católicos, Deus já tirou luteranos, Deus já tirou calvinistas, Deus já tirou pentecostais. Se você for analisar, aonde Deus está agindo na terra hoje, ele já deixou muitos galhos pelo caminho. Então esse negócio que Deus tira galhos, se Deus tirou judeus porque não deram fruto, ele tira vocês também, isso tem acontecido. Então Deus vai conseguir o que ele quer, ele vai trazer, ele vai cumprir todas as promessas, mas ele não vai usar alguém que não corresponde, que não está dando fruto. Então, mas todas as coisas que Deus falou, Paulo fala, não temos tempo para ler, mas em Efésios, não, vamos dar uma olhada em Efésios, desculpa gente, estou me atropelando aqui, vamos terminar o texto aqui, depois nós vamos para Efésios. Todos os seus santos profetas, versículo 21, versículo 22, pois Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Aí você fala assim, Deus já cumpriu isso? Esse profeta que Moisés falou, Deus já cumpriu? Já, Mas espera aí, vamos ler para ver se já cumpriu tudo. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. Todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentro do povo. Então esse profeta que Moisés falou não assumiu o trono ainda. Então esse profeta, essa profecia que Pedro está falando, é uma das profecias que ainda não se cumpriu totalmente. Porque o profeta é Jesus, mas as pessoas que não ouvem Jesus ainda não foram julgadas. Então isso vai acontecer ainda. Versículo 24. Todos os profetas, desde Samuel, e todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas, da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditos todos os povos da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, ao desviar-se cada um das suas maldades. Então ele está dizendo que todos os profetas, desde Samuel, todos que vieram depois dele, falaram de uma época do reino de Deus, esse reino que é o reino completo. Então Pedro está dizendo, Jesus veio uma vez, ele está lá no céu, ele está ansioso para voltar, mas alguma coisa está segurando Jesus lá, e ele não pode voltar até que alguma coisa aconteça. Então isso é importante, a gente precisa entender isso. Efésios capítulo 1 agora, versículo 4, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso é assim, Deus, essa palavra, tem alguém que tem uma palavra mais simples para beneplácito aí? Bom propósito, fala bom propósito. A ideia é que Deus tem um plano que é maravilhoso. Mas olha gente, a gente já fala, Deus tem um plano maravilhoso. A maioria das pessoas, quando fala que Deus tem um plano maravilhoso, fala assim, Jesus morreu por nossos pecados para nos levar para o céu. Mas Deus tem um plano muito maior do que isso. Ele vai restaurar toda a terra, ele vai ser glorificado, ele vai envergonhar Satanás. Essas coisas estão implícitas. O livro de Efésios provavelmente é o livro que Paulo chega mais alto em revelar as coisas que Deus vai fazer através da igreja, que não dá tempo de falar agora, mas eu só queria que vocês vissem aqui. Depois ele fala assim, o beneplácito da sua vontade para a louvor da sua graça. 7, temos a redenção pelo seu sangue. 8, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. E versículo 9, desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo a sua propósito. Essa palavra beneplácito é um bom propósito. É um plano, gente, as palavras são pobres, né? Você fala assim, é um plano maravilhoso, parece que é batido, né? Você fala assim, será que é um plano... Gente, é um plano engenhoso, criativo, fantástico, assombroso, é uma coisa que ninguém poderia ter bolado, só Deus. É um plano digno da cabeça e do coração de um Deus infinito. É um plano maravilhoso, gente, nós precisamos entender que o plano que Deus bolou é muito tremendo. E aí ele fala, olha, ele fala um pouco sobre isso no versículo 10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Sabe o que quer dizer isso? Você faz uma ideia de como Deus criou o universo? Deus não fez, no primeiro capítulo de Gênesis, não fala assim, Deus fez isso e foi muito bom, Deus fez isso e foi muito bom, Deus olhou e viu que era muito bom quer dizer, foi do jeitinho que Deus queria, não é igual nós que né, fazemos uma pintura, ou criamos uma coisa, e nós olhamos assim, não, mas não era bem isso que eu queria fazer, na minha cabeça, eu tinha uma coisa melhor, mas né, escreve, né? Eu gosto de escrever assim, e sai uma coisa que não fazia. Eu queria uma coisa melhor, mas saiu isso aqui, né? Mas Deus não, Deus fazia as coisas, e ele fala assim, isso aqui é ótimo. Você, mas que Deus elogiando a si mesmo? Mas é porque o que estava no coração de Deus, Ele fez e foi assim, Ele já é maravilhoso. Ele criou uma coisa para refletir a natureza dele. Ele fez e ficou perfeito. Ele vai falar outra coisa? É maravilhoso. Então, o universo inteiro, tudo em harmonia. Agora, olha as coisas que o pecado trouxe. Então, quando Ele fala, Ele vai fazer convergir tudo em Cristo, Ele está querendo dizer que tudo vai voltar do jeito que Deus planejou. O universo, as nossas vidas, a natureza. Quem acha assim, será que no céu vai ter cachorro? Será que no céu vai ter cachoeira? Será que no céu vai ter passarinho? Gente, vai ter tudo que Deus bolou, não vai faltar nada. E Ele vai conseguir isso, sabe como? Como que Ele vai conseguir isso? Do jeito mais difícil possível. Do jeito mais complicado possível, Ele vai fazer isso. Aí você lê o resto de Efésios, você vê, é a igreja vai demonstrar as potestades e principados, e tem um mistério, capítulo 3, que os gentios são parte do mesmo corpo, e ele tá bolando não só essas coisas da natureza, Ele está bolando um corpo, um reino, um povo que vai ser sacerdote. É isso que Ele está bolando. E você acha que Ele vai ficar satisfeito? Jesus está lá querendo voltar, e Deus fala assim, calma meu filho, vai ser melhor do que isso, vai ser muito melhor. Você não pode voltar agora, porque tem uma coisa melhor. Então nós vamos terminar em Apocalipse, para vocês ficarem bem contentes e ir embora assim, cantando no coração, porque no livro de Apocalipse a gente tem, Deus não nos deu, né, as coisas são misteriosas, tem coisas que a gente não sabe exatamente, mas é, aqui mais uma vez, Apocalipse 10, ele faz uma referência ao Velho Testamento, e por isso eu quero que vocês prestem atenção aqui. Versículo 5. Olha, o livro de Apocalipse, ele tem várias visões, e em vários momentos, o livro de Apocalipse não é um livro cronológico. Muitas pessoas que estudam o livro de Apocalipse concordam com isso, que você não consegue dizer assim, o livro de Apocalipse começa no capítulo 1 e vai descrevendo as coisas cronologicamente até chegar no capítulo 22, o novo céu e nova terra. Não, o livro de Apocalipse, ele tem uma visão que vai até lá no fim. Por exemplo, capítulo 6, Apocalipse 6, já tem a segunda vinda. Se você olhar capítulo 6, no final, né, o sexto selo já é a segunda vinda. Aí depois volta e vê outras coisas. No capítulo 11 aqui, depois do capítulo 10, já é também a segunda vinda. Então aqui esse ponto na visão, no capítulo 10, é um ponto bem próximo do fim, bem próximo. Então olha o que fala, versículo 5, então o anjo que vinha em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a sua mão direita ao céu. Quando que esse anjo vai falar isso? E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então Jesus que está lá assim, o anjo está falando assim, está chegando a hora, né? A trombeta, né? Vai várias trombetas, assim, tá, essa primeira trombeta, segunda trombeta, está chegando, não haverá mais demora, mas nos dias, versículo 7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, o que vai acontecer? Se cumprirá o mistério de Deus. Jesus volta quando o mistério se cumpre, mistério da vontade de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, se você quiser anotar, eu tirei algumas conclusões. Seguinte. Toda todas as coisas precisam se cumprir. Todas as coisas precisam se cumprir para Jesus poder voltar. Ele vai fazer as coisas, Salomão, prefigurado por Salomão, mas ele só vai voltar, de acordo com o apóstolo Pedro, de acordo com Apocalipse 10, o sétimo anjo vai tocar quando todo o mistério de Deus estiver cumprido. Todas as coisas precisam se cumprir. Ponto número um. Ponto número dois. Essas coisas não estão claras, são um mistério. A Bíblia fala, é um mistério. Deus revelou uma parte desse mistério para Paulo, mas não que Deus vai mostrar alguma coisa que está além das Escrituras, mas tem coisas nas Escrituras que nem Paulo viu, porque não era hora ainda. Jesus não podia falar, Paulo não podia falar. Então, nem todas as coisas que precisam ser cumpridas estão claras. Então, esse é um desafio para nós. Então, todas as coisas, número um, todas as coisas precisam se cumprir. Número dois, nem todas as coisas estão claras. E número três, essas coisas, muitas dessas coisas estão no Velho Testamento. Porque Pedro falou dos profetas, Apocalipse fala aqui como ele anunciou aos profetas. Então tem muitas essas coisas que ele fala assim, tudo precisa se cumprir de acordo com o que Deus falou aos profetas. Tem coisa no Novo Testamento também, mas o Novo Testamento era mais abrindo o Velho Testamento para mostrar a primeira vinda, para mostrar o plano de Deus, mas aquilo que não se cumpriu ainda, muita coisa nós precisamos encontrar no Velho Testamento, porque é isso que ele fala. Tem muitas figuras, tem muitas profecias que Deus precisa abrir os nossos olhos para nós entendermos quais são as coisas que precisam acontecer. E número 4, o cumprimento de todas essas coisas é o reino de Deus. Por isso a importância de estudar o reino de Deus. O cumprimento dessas coisas é o reino de Deus. Então precisamos entender, precisamos buscar na palavra para podermos entender o que, ainda precisa acontecer, o que, é o desafio da nossa geração. Mas tem, assim, uma das coisas mais claras que nós temos é, Deus vai reunir todas as coisas em Jesus, Deus vai tirar, não, Ele não vai formar, eu não vejo, e muitos outros não veem, que Deus vai formar uma grande igreja visível nos últimos dias, que todo mundo que realmente serve a Jesus, a noiva de Jesus, vai estar tudo numa igreja separada. Eu não vejo isso. Mas Deus vai quebrar as barreiras, e está fazendo isso já. Ele vai quebrar barreiras entre as pessoas, Ele vai formar um só povo, não uma só instituição, mas nós vamos amar nossos irmãos em outros lugares, como a gente ama alguém que pensa igualzinho nós. A nossa união não vai ser baseada no pensamento, vai ser baseado em Jesus e no reino de Deus. Então Deus vai quebrar essas barreiras. Isso é uma das grandes coisas que precisa acontecer, é Deus reunir judeus e gentios, católicos, protestantes, tradicionais e pentecostais, e pessoas sem igreja, e pessoas que não têm um pensamento como a gente tem. Deus vai reunir tudo em um só povo. Amém, irmãos? Isso é uma das coisas bem claras que nós temos, que Deus quer fazer, vai fazer antes da volta de Cristo. Amém?